A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Babel Rachá. Ele é mestre em ciências pela EACH USP e defendeu a sua dissertação Para Ler a Guerra na Síria, Construção do Consenso na Cobertura da Mídia Global. Pois é, Babel, no bloco anterior eu fiz uma pergunta, né? Em que medida a mídia hegemônica pode estar a serviço de determinados grupos, né? Porque no seu trabalho você pega a mídia hegemônica e a mídia contra-hegemônica. E a sensação muitas vezes que dá é que a mídia hegemônica está a serviço de grupos econômicos.
É, na verdade, eu utilizei para fazer a análise da mídia com relação à Guerra da Síria o livro Manufacturing Consent, que é a edição em português de 2003, é a Manipulação do Público, que é do Herman e do Chomsky, do Noam Chomsky, né? Edward Herman e Noam Chomsky. E eles ali fazem, eles dizem o seguinte: existe um modelo de propaganda, tá, em operação no jornalismo, na mídia em geral, tá? A mídia ela opera nesse modelo de propaganda atendendo a necessidades de governos e de corporações. Eles fazem toda uma comprovação, inclusive quantitativa, que eu tentei seguir de alguma forma, embora meu objeto fosse uma mídia mais global. Eles fazem, por exemplo, né, eles vão analisar como que ocorre uma eleição em países amigos e em países inimigos, e como que a CBS, a New York Times, a Times, como que eles reportaram isso. Eles vão analisar, por exemplo, que quando tem uma eleição em país amigo, a mídia ela tende a país amigo dos Estados Unidos, né, no caso deles, a mídia tende a mostrar que a eleição foi feita de maneira limpa, que mesmo tendo rebeldes, ou se houve gente contra, eles não eram favoráveis à democracia, que o processo democrático foi apoiado pelo exército. E no caso de uma, por exemplo, uma mídia, uma eleição feita por um país inimigo, eles vão falar que o exército que apoiou a eleição é um exército do ditador, que o ditador está ganhando proveito com essa eleição, que ele está se reelegendo sem legitimidade, vão questionar muito a legitimidade. Vão falar que os rebeldes que não quiseram participar fizeram muito bem porque a eleição não é legítima. E, inclusive, esse é um dos casos, né, lá da Guerra da Síria. Então, assim, eu utilizei a metodologia do Herman Duchonsky para tentar ilustrar o que acontece na Guerra da Síria e tentar extrapolar para um modelo um pouco mais global, né? Eu acabei, dentro da minha metodologia, acabei utilizando outros autores, né, que compuseram essa metodologia, além deles, porque era para mídia global, então eu precisava de gente que trabalhasse com isso também, né? Mas sim, eu acredito que...
Porque você, na sua pesquisa, você faz análise quantitativa e também qualitativa, né, dessas publicações. Né?
Isso. Eu tentei entender como é, por exemplo, num caso mais global, quantas vezes se mencionou de 2010, ou melhor, 2011 a 2015, o termo Síria. Né? Então, se você for pegar a mídia, que eu chamo de fluxo dominante da mídia no trabalho, ela menciona 80% das vezes a Síria. A Síria está muito mais presente na mídia hegemônica. Ela é um assunto que, se você pegar, por exemplo, 2010, enquanto a Síria foi citada em torno de 130 e poucas vezes, a Arábia Saudita, que é um país reconhecidíssimo por desrespeito a direitos humanos, foi citada 20 e poucas vezes, tá? Em termos de notícias, eu fiz análise em notícias, editoriais e artigos de opinião, né? Eu também tentei entender como é que se imbricam, assim, por exemplo, na mídia hegemônica, que é o fluxo dominante da mídia, você tem uma correlação maior entre quanto mais notícias você tem, mais editoriais você tem, mais artigos de opinião você tem. No fluxo, no contrafluxo, fluxo, né? Que são jornais muitas vezes de porte muito menor, estruturas muito menores do que os jornais do fluxo hegemônico da mídia, eles fazem a opinião, às vezes a opinião aberta, tanto eles usam muito artigos de opinião de outros colunistas que escrevem em vários blogs ou outros jornais, como sua opinião. Às vezes eles não têm opinião. A impressão que você tem, às vezes, é que eles não têm condições de saber o que está acontecendo de uma maneira direta. Por outro lado, e isso é interessante, quando você pega jornais regionais, sírios, libaneses, eles vão ter uma visão da guerra que ninguém tem e que não é explorada pela nossa mídia hegemônica. A mídia hegemônica ela acaba batendo em teclas muito claras e muito repetidas. Aliás, assim, um dos autores que eu peguei é o Ciro Marcondes Filho,
que é professor
aqui da ECA, né? Onde no livro dos cães, como chama aquele livro dele? A gente já vai lembrar o nome, mas ele fala assim da repetição, da questão da repetição. Como você tem a mídia se autorreplicando? Né? E ela se autorreplica em quê? Em clichês. Né? E qual é o clichê quando você vai falar do árabe? Né? O clichê é o Eduardo Said, ele definiu isso muito bem. O rótulo que você tem sobre o árabe islâmico é a questão orientalista que a gente mencionou no começo, onde você tem um árabe que é uma pessoa vista ligada ao fanatismo, ligada às paixões, é uma pessoa que é difícil de racionalidade, você não tem como acessá-lo, e que muitas vezes o mal que ele pode fazer é tão grande que é perdoável eliminá-lo. E a gente vive isso cotidianamente com os árabes.
O livro do Ciro Marcondes Filho que você se refere é Comunicação e Jornalismo, Exato. A Saga dos Cães Perdidos.
Obrigado.
Você, na sua seleção musical, qual música vamos ouvir agora?
Olha, eu acho que poderíamos ouvir uma instrumental da Lena Shamanian. Eu não achei ela em árabe, eu vou traduzir uma tradução livre aqui, que é Hab Bersham, tá? É Amor em Damasco, tá? A tradução. E é uma música instrumental que eu achei muito bonita, assim. Ela traz um pouco das nuances dos instrumentos que são utilizados por ali, né? E essa é uma...
E a nacionalidade dela
ela é síria.
É síria. Ela é síria. Né? Perfeito. Então vamos ouvir a Lena
Shamanian.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando Babel Rachá, que é mestre em ciências pela EASH USP. Pois é, você nos trouxe aí, Babel, uma música instrumental, né, que é da Lena...
Lena Shamanian.
É, Amor em Damasco.
Amor em Damasco,
né? Uma música síria, por sinal. Né?
Sim.
No caso, você citou em alguns momentos a Primavera Árabe, né?
Uhum.
É teoria da conspiração, a gente vê semelhanças entre o golpe que aconteceu, os golpes que aconteceram na Primavera Árabe e aqui no Brasil?
Eu acredito que não. Aliás, eu acredito que o termo teoria da conspiração ele serve para você dissuadir qualquer tipo de questionamento da narrativa oficial. Tá? É claro que podem até existir, mas o fato é que assim... um autor que eu utilizo aqui na dissertação, o Muniz Bandeira, ele tem alguns textos. Ele tem um livro chamado A Segunda Guerra Fria e está lançando um segundo agora. E ele já falou algumas vezes das manifestações, por exemplo, de 2013... Né? E como essas manifestações se assemelham à agenda do professor Gene Sharp, a um livro que Gene Sharp teria criado sobre como se fazer uma revolução soft. Né? As primaveras árabes e as manifestações de 2013 têm muito em comum. Eu sou muito criticado, até por amigos aqui da USP e tal, quando eu menciono isso, não acho que a gente deva fugir do rigor acadêmico para questionar isso, mas manter a mente aberta de que você não leva 1 milhão de pessoas para a rua só porque você sorriu bonito ou porque você teve uma boa ideia. Você leva 1 milhão de pessoas para a rua com dinheiro, com gente se organizando há algum tempo para fazer isso. Tá? É muito difícil você colocar 1 milhão de pessoas na rua. Na época da Guerra da Síria, a gente tentou fazer um chamamento para a Guerra da Síria. A gente, com muita batalha, com muita internet, com muita coisa, a gente colocou no máximo 200 pessoas. Tivemos o apoio do CT, paramos uma faixa da Paulista num sábado e andamos um pouquinho ali até a metade da Paulista. Se você não coloca 1 milhão de pessoas na rua sem ter uma organização, você não coloca 1 milhão de pessoas na rua sem muita mídia ajudando isso. E se a gente for recorrer, agora devem aparecer, já devem estar aparecendo pesquisas sobre as manifestações de junho de 2013. Se não estiverem ocorrendo, tem que ocorrer, porque eu acho que foi um fenômeno que deve ser avaliado, inclusive dos autores que, por exemplo, Manuel Costas fala muito da espontaneidade dos movimentos desde a Primavera Árabe até aqui. Ele já faz ele traça uma semelhança que foram movidos pela indignação, ele fala, né? Não que não houvesse uma indignação, tá? Tanto lá quanto aqui. Se você for estudar a história da Síria, você vai ver, existem motivos para indignação. Mas não é isso só que coloca
Porque
as pessoas na rua.
O que a gente percebe é um modo operandi, né, muito parecido. Né?
Bastante.
Se desestrutura um governo, derruba, o governo que assume está totalmente comprometido, principalmente com ideais neoliberais, né,
sim,
de ir vendendo a riqueza. Ou seja, né, uma mídia hegemônica que patrocina o fim da democracia, né, nos países. Né?
No final das contas, acaba sendo isso, né? Se você for pegar a Síria, inclusive toda a questão da Síria é a disputa entre liberais e empresas do governo, pessoas do governo. Há uma disputa. Os liberais querem abrir a Síria para o mundo. Há uma pressão liberal nos jornais que você identifica. E internamente você tem uma economia que é chamada pelas pessoas de relações internacionais de um estado rentista, um estado que tem alguns poços de petróleo, uma refinaria, e reverte essa renda para dentro do país. Todo o crescimento da era Hafeza al-Assad, da década de 70 até a década de 90, foi baseado neste modelo de estado rentista. Não confundir com o rentismo que a gente menciona às vezes das pessoas que vivem de renda, que alugam e que vivem da especulação do capital. Não é isso, tá? Eu estou falando da ideia do estado rentista, como você tem um poço de petróleo na sua casa, você tem algo que te beneficia e aproveita isso para evoluir a sua sociedade. Então, assim, tem muito dessa disputa entre liberais e governo, né?
Agora,
Estado.
Por qual motivo nesses países o golpe gera uma guerra e no Brasil o golpe gerou silêncio?
Eu acredito, isso já não é não é resultado da pesquisa, é uma crença, que as armas estão mais lá do que aqui. Tá? Existe já um mercado consolidado de armas, existem exércitos consolidados, exércitos que recebem desde, como eu acho que eu mencionei, a guerra do Afeganistão, quando você vai ouvir falar de Osama Bin Laden, isso está no livro do Muniz Bandeira, você vai ouvir a partir de 79 dos mujahidin que vão atacar o governo afegão, que é apoiado pela União Soviética, né, que dá uma grande desestabilidade, inclusive na União Soviética, e que acaba contribuindo aí para sua queda. Não talvez o único fator, mas contribui bastante. Então você tem já uma estrutura de guerra montada naquele local. E você tem as divisões que foram criadas artificialmente, especialmente aí no caso dos árabes, quando eu falo Síria, Líbano, Palestina, a causa palestina é uma causa comum aos povos do Levante. Eles todos se indignaram, tanto com as divisões e as perdas das suas terras, apesar de, claro, os grupos terem se beneficiado dessas divisões, mas muitos têm esse sentimento de indignação e de apoio à causa palestina.
Pois é, Babel, o nosso tempo passa muito rápido, é um assunto totalmente complexo. O nome da sua dissertação, Paralé à Guerra na Síria, a construção do consenso na cobertura da mídia global, que você defendeu pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Provavelmente as teses e dissertações ficam no banco de dados, então as pessoas que quiserem conhecer melhor o seu trabalho, é só acessar o banco de dados da USP, não é mesmo?
Isso aí.
Bom, quero agradecer muito a sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes. Você está indo para a Finlândia, né? Vai passar um ano inteiro lá.
Minha esposa está fazendo um pós-doc lá e eu estou acompanhando.
Um homem do mundo, né? Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado você, Alexinho.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Babel Rajá, publicitário e jornalista e autor da dissertação Paralé à Guerra na Síria, a construção do consumo na cobertura da mídia. Paralé à Guerra na Síria, a construção do consenso na cobertura da mídia global, pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O nosso programa é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. A música incidental do Diversidade em Ciência é Tchori Tchori, resgatada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, do CD Iru, do grupo Jabuti da Amazônia. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.